Boas práticas com a pessoa com deficiência auditiva. Esse é o livro digital de autoria de Lauísa Rangel da Silva, Liana Pontes Rangel dos Santos e Ana Paula Madeira de Benedito. Essa publicação é uma iniciativa do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, NAFUENF, e é voltada às pessoas que têm interesse em inclusão e educação inclusiva. A publicação chama atenção para as boas práticas com a pessoa com deficiência auditiva, incluindo apontamentos sobre práticas pedagógicas que podem ser aplicadas pelos professores da educação básica e superior. Considerações iniciais. Nada sobre nós sem nós. Essa frase teve origem nos Estados Unidos no início do século XX e é a tradução literal de Nothing About Us Without Us. A frase se tornou o lema para representar o movimento das pessoas com deficiência, indicando que todas as decisões que envolvem essas pessoas devem ser tomadas com a participação delas. A contribuição da medicina, da tecnologia e da legislação no que se refere à melhoria da qualidade de vida e à garantia dos direitos das pessoas com deficiência é inegável. Entretanto, apesar das garantias legais de acessibilidade e inclusão para o pleno exercício da cidadania e da vida cotidiana, essas pessoas ainda se deparam com barreiras. A principal barreira é a social. A transposição da barreira social está diretamente relacionada à mudança de comportamento das pessoas, em especial das pessoas sem deficiência. Sasaki, 2009, descreve essa mudança de comportamento como acessibilidade atitudinal, que está relacionada à eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, NAPUENF, quer contribuir na superação da barreira social a partir da organização da série de publicações denominada de Boas Práticas. Nesse caso, trata-se da publicação Boas Práticas com a Pessoa com Deficiência Auditiva. Incluímos na publicação, por exemplo, aspectos relacionados às formas de comunicação com a pessoa com deficiência auditiva e dicas sobre as melhores práticas pedagógicas com o estudante com deficiência auditiva que podem ser aplicadas na educação básica e superior. Boa leitura e boas práticas! Deficiência auditiva: definições, causas e legislação. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, indica que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. A deficiência auditiva é uma das deficiências sensoriais e está relacionada à perda de audição. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, a prevalência na população brasileira de pessoas com deficiência em pelo menos uma de suas funções é de 8,4%. Desse total, 1,1% são pessoas com deficiência auditiva. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou deficiência auditiva a condição de ouvir com muita dificuldade ou não conseguir ouvir de modo algum. A perda de audição pode ser decorrente de quatro situações: condução, quando ocorre no trajeto do som entre o ouvido externo e o ouvido médio; neurosensorial, quando há impossibilidade de recepção do som por lesão da cóclea ou do nervo auditivo, ouvido interno; mista, que é a união dos dois grupos anteriores; e central, quando há dificuldade na compreensão das informações sonoras devido a alterações no processamento da informação sonora no sistema nervoso central. A perda de audição pode ser hereditária ou genética, congênita ou adquirida ao longo da vida. Rubéola gestacional, meningite, sarampo e caxumba são algumas das doenças relacionadas à perda de audição, bem como a ingestão de determinados medicamentos pela gestante, recorrência de otites, acúmulo de cera no ouvido, exposição contínua a altas intensidades sonoras, traumatismos e envelhecimento. A surdez adquirida ao longo da vida é muito mais comum que a surdez de nascença. Apenas 9% das pessoas surdas são surdos de nascença. E o restante, 91%, perdeu a audição ao longo da vida, ou seja, são surdos adquiridos. Dentre os surdos adquiridos, 50% perdeu a audição após 50 anos, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde. A deficiência auditiva é muito heterogênea, mas há tratamentos que variam conforme a causa. O tratamento pode ser a remoção de cera acumulada no ouvido, a colocação de aparelho que amplia o campo auditivo ou as cirurgias, como implantes, restabelecimento do tímpano e ou dos ossos do ouvido e retirada de tumor. Para pessoas surdas com perda de audição severa ou profunda, que não se beneficiam de aparelhos auditivos, os implantes podem ser uma opção. Os implantes auditivos são dispositivos eletrônicos cirurgicamente implantáveis com a função de transmitir estímulos elétricos ao cérebro por meio do nervo auditivo, que são interpretados como som. Os tipos de implante disponíveis são cocleares, condução óssea, ouvido médio e tronco cerebral. Os implantes são formados por duas partes: o implante propriamente dito, que é a parte interna, e o processador de áudio externo. A pessoa pode ser implantada em um ouvido, chamado implante unilateral, ou nos dois, implante bilateral. Adultos e crianças com problemas auditivos severos ou com tipos específicos de deficiência auditiva podem se beneficiar com o uso dos implantes. A indicação cirúrgica e a escolha do melhor implante dependerão de exames e avaliação médica. A colocação do implante está prevista pelo Sistema Único de Saúde e consta na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ouvido humano detecta sons de 20 a 20 mil Hz. O exame que avalia a capacidade das pessoas em ouvir e interpretar sons é chamado de audiometria. Esse exame gera um audiograma e avalia as frequências entre 250 Hz até 8.000 Hz, pois é nesse intervalo que estão todos os sons da fala e a maioria dos sons ambientais. Limiar auditivo é o nível mínimo de pressão acústica eficaz necessária para provocar uma sensação auditiva em um ambiente silencioso. A unidade de medida decibel é usada para medir a intensidade do som, que é o volume, a partir da relação entre os picos e as depressões de uma onda sonora. Quanto mais alta a onda, maior será o volume e a quantidade de decibéis. A audição normal tem limiares entre 0 e 24 decibéis. A partir de 25 decibéis se definem os diferentes graus de severidade da deficiência auditiva. Deficiência auditiva leve, entre 25 a 40 decibéis. Deficiência auditiva moderada, entre 41 e 70 decibéis. Deficiência auditiva severa, entre 71 e 90 decibéis. E deficiência auditiva profunda, acima de 90 decibéis. O Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, define como deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, aferida por audiograma. O uso de tecnologias auditivas não cura a surdez, mas permite que as pessoas que não ouvem com a audição normal façam isso por meio de tecnologia. Dessa forma, a pessoa que se enquadra no limiar auditivo de 41 decibéis ou mais, com perda bilateral, continuará sendo pessoa com deficiência para fins legais, mesmo que escute por meio dessas tecnologias. As pessoas com deficiência auditiva estão amparadas pelos dispositivos legais previstos na LBI, Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, LDB, ou Lei Darcy Ribeiro, no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, conhecida como Lei da Libras, e o artigo 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que traz as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Também há previsões na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoa com deficiência em curso técnico de nível médio e curso superior. Na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei de Cotas, e no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, que tratam do ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e em toda a legislação correlata. Os estados e municípios têm competência para organizar legislação própria sobre as pessoas com deficiência, incluindo acesso à educação técnica e superior e ao mercado de trabalho. Alguns municípios brasileiros já aprovaram legislação própria sobre o assunto, amparando como pessoa com deficiência aquelas que têm perda auditiva unilateral. Há um projeto de lei federal em tramitação sobre isso desde 2016, Projeto de Lei 1361, de 2015. O documento legal que comprova a condição de deficiência auditiva para que a pessoa tenha seus direitos garantidos é o laudo médico com o número da CID, que é Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. CID de perda auditiva se refere à classificação das doenças relacionadas ao sistema auditivo, que geralmente recebem um código entre H60 e H95, já que essa é a categoria chamada doenças do ouvido e da apófise mastoide. Variação nas deficiências auditivas. Para começar, convém esclarecer como não se referir às pessoas que têm deficiência auditiva, independente do grau de severidade da deficiência. Não utilize as palavras surdo-mudo, surdinho, mudinho. Os termos corretos são surdo, pessoa surda, pessoa com deficiência auditiva, segundo o Sasaki 2002, atualizado em 2011. Os diminutivos surdinho ou mudinho denotam que a pessoa não é tida como uma pessoa completa. A pessoa que não tem nenhuma perda auditiva e não precisa de aparelhos ou implantes para ouvir é denominada de ouvinte. Mesmo que uma pessoa com perda auditiva volte a escutar devido às tecnologias auditivas, por exemplo, não será considerada pessoa ouvinte. Quando se refere ao surdo, a palavra mudo não corresponde necessariamente à sua realidade. Na verdade, as cordas vocais e as demais partes do aparelho fonador da pessoa surda são funcionais na maioria dos casos. Isso significa que se a pessoa fizer fonoterapia, poderá oralizar, ou seja, usar a fala, a voz. Os surdos têm voz, e a dificuldade em oralizar está relacionada ao fato de não terem aprendido o necessário para a oralização ou terem vergonha. Por outro lado, há casos de pessoas que não ouvem, não são surdas, mas têm um distúrbio da fala e, por isso, não oralizam. Há ainda a pessoa surdo-cega que tenha deficiência auditiva e visual concomitantes. A Organização Mundial da Saúde reconhece a surdocegueira como uma deficiência única. As pessoas surdocegas se comunicam pela língua de sinais na palma das mãos, denominada como língua de sinais tátil, ou pelo método Tadoma. Na comunicação pelo método Tadoma, a pessoa surdocega coloca sua mão no rosto do interlocutor, com o polegar tocando suavemente o lábio inferior e os outros dedos pressionando levemente as cordas vocais. Afinal, o termo correto é pessoa com deficiência auditiva ou pessoa surda? Depende. Deficiência auditiva é um termo abrangente que inclui os diferentes graus de severidade da perda de audição, enquanto surdez se refere a perdas superiores a 41 decibéis. Sasaki 2002, atualizado em 2011. Logo, todo surdo tem deficiência auditiva, mas nem toda pessoa com deficiência auditiva é surda. Há pessoas com deficiência auditiva que não gostam de ser chamadas de surdas e vice-versa. Na dúvida, indague a pessoa qual é a melhor forma de se referir a ela ou à sua condição sensorial. Para entender a variação que existe entre as pessoas com deficiência auditiva, apresentamos abaixo algumas definições. Essa compreensão será de grande valia para melhorar a convivência entre pessoas com deficiência auditiva e ouvintes, e especialmente importante para o professor que tem, ou pode vir a ter, estudantes com deficiência auditiva em sala de aula. As pessoas com deficiência auditiva leve, ou de leve a moderada, têm algum resíduo auditivo e ou compensam a perda da audição com aparelhos auditivos. Com isso, elas conseguem ter boa discriminação auditiva da fala. Ao se comunicar com elas, você não precisa gritar, pois a função do aparelho auditivo é justamente essa, amplificar o som. No caso da pessoa surda, geralmente se trata de pessoa que tem deficiência auditiva moderada a severa, severa ou profunda. Para entender a condição da surdez e a forma de comunicação preferencial dos surdos, é preciso relacionar a época que a pessoa perdeu a audição com o estágio da aquisição da linguagem. A surdez pré-lingual é a que a criança apresenta antes de desenvolver linguagem oral suficiente para falar e compreender a fala. Os surdos de nascença ou que adquiriram a surdez até o primeiro ano de vida, por exemplo, são exemplos de surdos pré-linguais. Quando a criança perde a audição durante o desenvolvimento da linguagem, é denominada surdez perilingual. A surdez pós-lingual é a surdez adquirida após a pessoa já ter desenvolvido a linguagem oral e a compreensão da fala, o que geralmente ocorre após 6 anos de idade. A forma de comunicação principal com a pessoa surda pode variar, a depender de suas escolhas. O Decreto número 5.626, de dezembro de 2005, garante aos surdos o direito de optar pela língua de sinais como primeira língua, chamada de L1, e ter a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, ou L2. Há surdos, entretanto, que não utilizam a língua de sinais e mantêm a língua portuguesa como primeira língua. Mais detalhes sobre isso a seguir no próximo item desta publicação. Entendendo isso, vamos definir a terminologia aplicada às pessoas surdas. Surdos sinalizados. Pessoas com perda auditiva que utilizam a língua de sinais como forma principal de comunicação. A maioria nasceu surda ou perdeu a audição antes da formação plena da fala, sendo surdos pré-linguais. Os surdos sinalizados se autodenominam surdos, com S maiúsculo, por fazerem parte da comunidade surda, ou seja, aquela que utiliza a língua de sinais como língua principal. Surdos oralizados. Pessoas que perderam a audição após a aquisição completa da fala, a partir dos 6 anos, são os surdos pós-linguais e surdos pré-linguais que aprenderam a fala por fonoterapia. Em geral, os surdos oralizados falam por meio da voz, com pouco ou muito sotaque, fazem leitura labial e, a depender de quando perderam a audição e do nível de escolarização, são fluentes na língua portuguesa falada e escrita. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde sobre Deficiência Auditiva no Brasil indicam que a maioria dos surdos tem surdez pós-lingual. Na verdade, se a maior parte das pessoas surdas tem as cordas vocais e o aparelho fonador preservados, poderiam ser oralizados. No entanto, essa não é a realidade. Muitos não tiveram ou não têm a oportunidade de fonoterapia e outros simplesmente não desejam essa modalidade de comunicação, preferindo se manter surdos sinalizados, reconhecidos como integrantes da comunidade surda. Surdos bilíngues ou bimodais. Surdos que são fluentes na língua portuguesa, no caso do Brasil, e na língua de sinais, independente da escolha que fazem em relação à sua primeira língua ou forma principal de comunicação. Surdos implantados. Termo que se refere a pessoas surdas que utilizam algum tipo de implante para recuperar parte da audição.